Ora, viva, boa noite. Já cá estou. Ontem faltei-vos, não foi? Pois é. Peço imensa desculpa a toda a gente que aqui está e já cá está muita gente, por ontem não ter estado convosco. Fui apanhada desprevenida com o temporal. De qualquer das maneiras, também estamos a quase, quase, quase a finalizar as nossas obras aqui para abrirmos um novo espaço aqui em Lisboa com a clínica e, portanto, foi preciso muito trabalho, está a ser muito trabalho. Para a semana vou ter ainda muito trabalho porque vamos abrir as portas no dia 6 de outubro. E, portanto, quero que vocês também saibam, se quiserem aparecer, apareçam, que no dia 6 estamos todos contentes por abrir as portas a mais um espaço para cuidar de si e para termos todo o amor e carinho para vos receber. Ontem estava voltado do Porto para cá, vocês não imaginam o temporal que eu apanhei ali a meio, a chegar ali perto do Ribatejo. Apanhei muito temporal, chuva, granizo, muitos trovões, foi uma coisa por demais. E então tivemos que vir muito devagarinho, porque estava quase pouca visibilidade na estrada e pronto. E tivemos que vir devagarinho, não conseguia chegar a tempo para fazer a live. Foi melhor assim, avisei com antecedência, não pelo temporal, porque esse eu não contava, mas também porque percebi que estávamos com as obras, que também estava em reuniões do Porto, ainda tinha que vir para o dia seguinte levantar-me muito cedo, então foi melhor avisar com antecedência que era melhor adiarmos a live para hoje. Depois, ainda por cima, apanhei o temporal que de todo era impossível fazer mesmo a live. Ainda estava a pensar assim naquela, se eu chegar a cedo, ainda há tempo. Dissemos que não fazíamos, se calhar as pessoas estão a contar e nós ainda fazemos, mas não deu mesmo, era impossível. Estou aqui hoje, não vos falto, estou aqui para fazermos mais uma live com uma meditação guiada. Hoje vamos falar de fobias. A ideia de nós falarmos sempre de um tema é para esclarecermos, porque na verdade as pessoas, quando têm conhecimento, e não são tão, deixam de estar tão fora dos contextos, elas começam a ter, toda a gente tem mais conhecimento, tem mais facilidade depois de perceber o que se passa consigo e passar por cima, ou compreender, ou ultrapassar, ou resolver. Por isso, o conhecimento é realmente essencial. Portanto, aqui quando eu venho às quintas-feiras, neste caso hoje à sexta, para fazer uma live a falarmos de um tema, é para vocês começarem a perceber o que é que se passa na cabecinha, de forma simples, uma linguagem bastante simples, para que toda a gente perceba, afinal de contas, isto é mais normal que o que a gente pensa e não estou tão doente como eu julgaria, ou então estou pior que o que eu julgava e preciso tratar imediatamente, não é? É isso mesmo. Bem, de onde é que está esta gente toda? Estamos aqui já com muitas pessoas e temos muita gente aqui do estrangeiro e do nosso Portugal continental, Açores e Madeira. Muito obrigada a todos por confiarem, por gostarem de estar aqui comigo e eu gosto de estar convosco. E, portanto, vamos lá falar sobre fobias. Que raio de nome é este? As pessoas até dizem, quando falam de medos, toda a gente confunde um pouco os medos com as fobias. Fobia é medo. Mas nem todos os medos são fobias, e é bom esclarecermos isso. Às vezes as pessoas confundem perturbações até muito sérias como se fosse uma fobia. Eu lembro quando fazia o programa, a rúbrica na TBI, para quem não é da saúde, não tem que perceber isso. E qualquer assunto que te envolvesse medo, as pessoas falavam vulgarmente nos corredores e as pessoas lá dentro dos bastidores diziam: Ah, eu também tenho uma fobia. E eu dizia: Isso não é uma fobia. Isso é um medo, ou uma ansiedade generalizada, ou outro tipo de perturbação que também tem como quadro essencial a ansiedade. A fobia é, sem dúvida, uma das perturbações que se enquadra nos quadros de ansiedade e stress. Uma pessoa calminha, uma pessoa serena, uma pessoa de bem, que leve. Não têm fobias. As pessoas que andam mais ansiosas, que andam mais preocupadas, que aceleram muito, que carregam tudo às suas costas, que aguentam tudo, tudo, engolem os sapos, mais dia menos dia elas vão ter um medo criado pela própria ansiedade e muitas das vezes uma fobia, porque, como diz Freud, as fobias são deslocamentos emocionais, ou seja, a pessoa está a passar por uma fase da vida, segundo Freud, passar por uma fase da vida mais complicada, passa por uma situação marcante, chocante ou algum tipo de trauma e pode deslocar essa emoção para um objeto fóbico. Imagina alguém, eu vou-vos dar alguns exemplos. Imagina alguém que está a passar por uma situação muito de pressão no emprego, muito pressionada, está-se a sentir com assédio no trabalho ou por qualquer motivo está a ser pressionado que vai ficar desempregado e depois um dia vai para o elevador, para casa, sobe, em vez de subir as escadas, vai de elevador e o elevador, por qualquer motivo, nesse dia, bloqueou e as portas não abriam. Se a pessoa já anda com todo o seu organismo muito acelerado, nesse dia já está todo o corpo preparado, porque já está com muita ansiedade, portanto, que é um medo desproporcional, disfuncional, é óbvio que a pessoa pode, naquele momento, entrar num estado, gravar na sua mente um estado muito ansioso que o deixa paralisado. A partir dali, aquele elevador vai ser a causa da pessoa, naquele momento, ficou gravado exatamente o espaço curto, apertado, se calhar mais apertado até do que ele é na imaginação da pessoa, e aquilo vai ser o motivo para nunca mais entrar num elevador. E chama-se isso, e depois todas as situações onde tenha, não só os elevadores, que tenham espaços pequenos ou apertados. E ficam com uma claustrofobia. As fobias nascem muitas vezes assim. Outras virão de outra forma e vou falar um bocadinho sobre isso para vocês perceberem como é que isto se origina. Eu tenho aqui na página, para vocês, quem quiser e quem é mais interessado e que queira ler um bocadinho a esse respeito, na página do meu livro, na página 117, está lá alguns casos, tem lá tudo muito minuciosamente explicado para vocês perceberem aqui. Eu vou falar com alguns exemplos, mas mais simplificado. Pronto, vejam só para vocês terem uma ideia, que a Organização Mundial de Saúde estimula que 400 milhões de pessoas em todo o mundo têm um tipo de fobia. Se as fobias são um dos quadros da ansiedade, imaginem quantas pessoas existem no mundo, ansiosas, porque há outras perturbações que não sejam fobia. É muito comum as pessoas terem fobias e às vezes as fobias também estão como ganhos secundários. As pessoas não se apercebem, mas tiverem ao longo da sua vida falta de atenção, falta de carinho, por qualquer motivo passaram por uma situação mais exigente e em criança, por exemplo. Está aqui alguém a dizer que estou aqui a ler um comentário aqui, uma pessoa que é Sassa Proença Mata a dizer que foi seguida por uma das minhas terapeutas e que tinha pavor em conduzir e que está ótima, que está muito bem. Muito obrigada, Sassa. Parabéns para si, porque a terapeuta sabe fazer isso. Parabéns para si que se dedicou ao processo e ao protocolo que nós temos na clínica e ficou bem. Ótimo. Eu queria que vocês percebessem que quando agora quebrei aqui o estado porque li aqui o comentário e vou deixar de ler os comentários por enquanto para não perder o raciocínio. Quando as pessoas passam realmente por algumas situações na vida, em pequenos, nós já falámos e percebemos perfeitamente que a infância é o nosso pilar. Se nós tivermos uma infância complicada, em adultos, as coisas complicam também mais um bocadinho, porque não, as bases não estão seguras, os pilares não estão bem robustos, e claro, por qualquer coisa que aconteça na vida, a pessoa pode cair mais depressa, porque não tem os recursos bem alicerçados. Tem recursos, porque toda a gente tem recursos, mas não estão ali bem alicerçados, e então a pessoa pode cair mais um pouco e sofrer de várias perturbações ao longo da sua vida. Quando as infâncias são bem estruturadas, bem equilibradas, com muita estabilidade, normalmente as pessoas são mais seguras, mais confiantes na sua idade adulta. Mas nem sempre é assim, há casos e exceções. Eu gostaria que vocês percebessem que se a criança passa realmente por alguma situação de falta de amor, eu vejo muito isso nas sessões e queria que vocês percebessem que não é gosto nem prazer estar sempre a falar no mesmo. Mas nós percebemos muito nas sessões que muita gente tem falta de amor e de carinho. Estamos a falar muitas vezes de famílias com posses, não tem a ver com falta de dinheiro, com falta de rendimento para poder dar aos seus filhos. Não é de dinheiro que estamos a falar, é de afetos. E se uma família deixa de ter, depois tem mais falta para dar. Mas também não é sempre assim, que eu conheço muita gente que não teve e que dá muito amor aos seus. Aprendeu por si. Outros tiveram mais dificuldade. Pronto, é assim mesmo. Nem é bom nem é mau, é assim, é a vida. Agora, o que eu acho é que nós estamos a tempo, os que estão aqui, e os mais novos, e os que estão aqui, e estamos a tempo de podermos ressalvar isto. Darmos muito carinho às pessoas que estão connosco, afetos. Não estou a dizer estragar com mimos, mas mimar, saber elogiar, saber dizer o que a pessoa vale. Verbalizar, e as crianças precisam, principalmente as crianças precisam, os adultos também, mas as crianças precisam de ser educadas com regras, com muitos afetos, mimos também, mas não estragar mimos, responsabilizá-los, educá-los, mostrar-lhes as regras, mas mostrar-lhes que há afeto, que há carinho, que há abraço, que há conforto, que há estabilidade. Ali até aos 7 aninhos, abraçar a criança. Toda a idade, toda a vida, mas até aos 7 aninhos recebê-los, coloquem na mesinha, 7, 6, pequenininhos, dê-lhes a canequinha deles, o pratinho deles, o garfinho deles, não tem mal, que é para eles sentirem que podem contar sempre com aquilo. Depois, à medida que vão crescendo, vão treinando a flexibilidade, se não for o mesmo lugar na mesa, o mesmo pratinho, o mesmo garfinho, com o bonequinho, as tuas coisas, o teu bonequinho, para quê? Para ele criar estabilidade, segurança. A partir do momento que eles vão crescendo, 8, 9, 10 anos, vamos treinando-os para a flexibilidade. Se não ficares neste lugar, podes ficar neste. Habituá-los a se não fizeres dessa maneira, podes fazer daquela. Ser flexíveis para que na vida não sofram com as alterações que às vezes somos obrigados a ter pelas questões da vida, que nem sempre é como nós queremos. E se nós formos treinados desde pequenos a ter flexibilidade, facilmente também nos adaptamos às questões da vida. É ou não é? É, pois. Então, obrigada, Rosaneto. Adoro a minha voz? Que bom! Eu também gosto que vocês me digam isso. Sabem que nós, normalmente as pessoas não gostam da sua voz, não é? Eu, há muitos anos atrás, dizia que não gostava da minha voz. Agora, tanta gente diz que gosta de ouvir a minha voz, que eu, olha, que incrível. Olha, eu não sabia, mas pronto, que bom para mim que as pessoas gostam da minha voz. Obrigada por isso. Mas, afinal de contas, o que é isto da fobia, não é? E porque é que nós ganhamos fobias? Estava eu, então, a dizer que, em criança, nós podemos ter fobias porque modelamos alguém. Se nós tivermos um pai ou uma mãe que tem muito medo do cão, ou muito medo de baratas, ou muito medo de ratos, ai que horror, é um rato, ai que horror, uma aranha, ai que horror, a aranha deixou de ser deste tamanhinho e passou a ser assim. É um bicharoco enorme. Ai um cão que é pequenininho, passou a ser um canzarão, porque as pessoas, ai um cão, ai que horror. Se há um exemplo em casa de uma pessoa que é realmente significativa para a criança, ela vai modelar esse medo. E mesmo que nunca tenha sido mordido, mesmo que nunca tenha sido magoado, mesmo que nenhum bicho lhe tenha feito mal nenhum, ela, realmente a criança, vai modelar esse medo. Porque ela vai modelar o medo de quem ama tanto. Se a minha mãe tem esse medo, e eu a confio na minha mãe, ou se o meu pai tem esse medo e eu admiro o meu pai, ou gosto muito do meu pai, o que vai acontecer é que eu também tenho medo daquilo. Então, cuidado quando vocês dizem, por natureza, obrigada Paula Silva e obrigada a todos que estão a dizer que me adoram ouvir. Cuidado porque eles vão modelar, eles são muito tenrinhos, as crianças são esponjinhas, não é? Nós sociabilizámo-los, nós ensinámo-los. Se vocês mostrarem os vossos medos, eles vão copiar os vossos medos, porque eles acreditam puramente e completamente naquilo que vocês lhes dizem. Portanto, vamos evitar de mostrar muitos medos. Também não vamos dizer, ah, isto não tem mal nenhum, se virmos um leão e estivermos em plena floresta, estivéssemos em plena floresta e viesse um leão ao encontro. Ah, não tem mal, é um cãozinho. Não. Agora, não vamos dizer, ai, um cão, que horror, e um cãozinho pequenino. E grande que seja, ele vai na vida dele, nós vamos na nossa. A não ser que nós fôssemos provocar o cão e ele defende-se e ferra-nos, não é? Sentir medo. Não tem mal nenhum, é normal. Nós temos o medo para nos protegermos de qualquer situação que nos provoque ameaça ou perigo. Então, nós temos dentro do nosso organismo, do nosso cérebro, nós libertamos algumas substâncias, a noradrenalina, cá embaixo, aqui para as adrenais, a adrenalina, que é para nós defendermos, ficarmos alerta, ficarmos atentos e fugirmos ou enfrentarmos o perigo. Mas isso é em algumas situações realmente de perigo ou de ameaça. E esse medo terá que ser proporcional à ameaça. Quando o medo é desproporcional à ameaça, não existe ameaça, o medo não é assim tão grande e é irracional e a pessoa está sempre assustada, é preocupante porque já é patológico, é uma ansiedade. E as fobias podem nascer exatamente nesse âmbito. A pessoa, quer sejam criancinhas, quer sejam adultos, se passa por uma situação que realmente eles, a pessoa já anda em crises de ansiedade e por qualquer momento passam por uma situação que os chocou, que os afligiu, que os incomodou, aquilo vai parecer mais agudizado, mais forte do que alguma coisa de verdade esteja a acontecer. E fica ali gravado na mente. E nós o que dizemos é: como é que se trata isto? Maria Tavares, ame-se a si mesma. Exato, querida, é com diamante, é mesmo isso. Como é que nós tratamos isto? Como é que nós podemos resolver estas questões? Trabalhando com as questões em terapia, nós fazemos isso. Minha mesa hoje está a tremer imenso. Eu dou aqui com as mãos e ela treme. Trabalhando isto, porque tudo o que entra na nossa cabezinha também sai. Se nós estávamos numa situação. Imaginem este cenário. Uma pessoa que até. Por sua natureza é um pouco ansiosa. Os calmos, os serenos, não têm fobias. Os mais ansiosinhos é que ganham mais as fobias. Imagino que até andam numa situação normal, mas vão a um lugar qualquer e por qualquer motivo, já são por natureza um pouco ansiosos, mas por qualquer motivo aconteceu uma desgraça qualquer, um estrondo, um acidente, uma coisa assim qualquer, violenta, a pessoa que estava descontraída num estado neutro, ela vai. Ficar chocada com aquilo e do estado neutro ela vai condicionar-se àquele barulho e àquele estrondo e àquele receio que de imediato foi apanhada desprevenida. E grava isso na mente. E vai lá para um cantinho dentro da cabecinha, bem lá para dentro, e quando aparece algo parecido, idêntico, o nosso cérebro, que é muito inteligente, olha para aquilo e diz: isto é parecido com aquela situação. Vai-nos logo trazer as substâncias químicas para nos pôr alerta. Cuidado, 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 cuidado! E nós vamos sentir todas as sensações que sentimos aqueles 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás, não interessa, quando aconteceu. E vai vir ao de cima todas as mesmas reações, todos os mesmos sintomas, todas as sensações. E a pessoa diz: porque é que isto me está a acontecer? Associada à fobia, pode vir o pânico, que é muito comum. Há pessoas que têm fobias. Só tenho um pavor horrível ao objeto fóbico, de repente, irracionalmente, a pessoa sabe que aquilo é irracional, porque não há por ter medo, a pessoa tem consciência disso. A pessoa não tem consciência de que não tem aquilo que não é. Tem consciência que não é verdade, mas ao mesmo tempo não consegue controlar. Olha para aquele bicho, ou para um gato, ou para um cão, ou para uma aranha, ou conduzir, ou seja o que for, ou andar de avião, ou elevador. Aquilo é medonho, é enorme, não conseguem controlar. Despoleta aqueles sintomas todos e a pessoa fica toda cheia de a transpirar e pode vir entrar em pânico, e pior do que o pânico. É entrar numa crise de pânico, que é um ataque de pânico. Dá-lhe ali mesmo uma aflição, falta o ar, começa a suar muito das mãos, as palpitações, quase que desmaia, pensa que vai morrer por causa do pânico. Eu atendi um caso, eu atendi muitos já, fobias, se bem que o forte das nossas clínicas não são as fobias, porque as fobias, embora sejam muito incapacitantes, porque são, a pessoa sofre, mas aguenta-se, faz evitamentos, ou seja, não consigo conduzir. Pronto, vou pedir a alguém que me leve e vou habituar-me a andar de carro com os outros. Vou andar de transportes públicos, vou chamar o Uber, vou chamar um táxi, vou andar de autocarro, vou andar de comboio, vou andar de metro. Por muito que custe, habituam-se a essa realidade. Só que as fobias são perigosas. Elas, às vezes, umas trazem outras. Evitamos isto, evitamos aquilo, evitamos aquilo outro, daqui a pouco estamos a evitar muita coisa. Vou-vos falar um pouquinho sobre isso para vocês perceberem, afinal de contas, que tipos de fobias é que existem e como é que nós as arranjamos. Uma delas já falei em criança, por modelagem. Outra em criança, como quando passamos por uma situação traumática e que a pessoa, a criança, é apanhada desprevenida, já é uma criança, por exemplo, tímida, ansiosinha, e aquilo ficou gravado na mente. Lembro-me uma vez que tratei uma das fobias que levei à rúbrica na televisão e eu era medo de galinhas. E em pequenininha, a jovem viu a avó e a mãe a matarem as galinhas para congelarem, para meter o congelador. Pronto, era a época de matar aquelas galinhaças todas e meter no congelador. Só que ela era pequenininha e nessa altura, ouçam o que eu vos vou dizer. Percebam como a nossa mente é. Porque vocês são inteligentes e são capazes de perceber isto. Não é preciso ser terapeuta. Vejam só, a menina estava numa fase, era ansiosinha. Era uma menina sobretímida. Tinha morrido uma coleguinha na escola com um problema na cabeça, um tumor. Com 7, 8 anos, a coleguinha morreu. E o problema foi na cabeça. Nessa altura que soube a notícia da coleguinha, que foi muito falado na escola, foi no fim de semana que a avó e a mãe, não sei se foi fim de semana, se foi durante a semana, lembraram-se de matar as galinhas todas. O que é que acontece com uma galinha quando se mata? A cabeça, pumba, salta. Então ela associou o medo que tinha da morte, a perda, e a tirar a cabeça às galinhas, que ela também gostava das galinhinhas, ela deitava de comer às galinhinhas, e a perda das galinhas com o problema de saltar a cabeça, porque a amiga também morreu da cabeça, um tumor na cabeça. Então, a partir daí, há um deslocamento emocional. Tudo aquilo que ela estava a passar com a morte da amiga, com o momento dela sentir a perda das galinhinhas que ela também gostava de alimentar e por aí fora. Portanto, isso e aquele cortar, a menina assistiu àquilo, aquele cortar de cabeça da galinha ou raspar com a faca, assustou-a profundamente e ficou com aquela imagem gravada. Foi crescendo, aquilo parece que ficou apagado, mas o certo é que não ficou todo apagado. E quando eu lhe fiz o trabalho de trabalhar a fobia, fizemos regressão na idade e eu fui exatamente a esse momento e fomos trabalhar, desbloquear. Como adulto, olhou para lá e percebeu, e fomos trabalhar o luto da coleguinha, fomos desbloquear aquela ferida. E a partir daí, ela viu aquilo com outra forma de ver, com outros olhos, porque foi a parte adulta dela que olhou para aquilo com outra capacidade que a criança não tinha. Então ela acabou por resgatar a criança dela e libertá-la daquele sofrimento e daquela dor. Foi muito importante fazermos esse trabalho e depois foi comigo à televisão mexer nas galinhas, porque não era a galinha em si, era o sentimento de perda que estava associado à fobia. Então, aqui eu no meu livro digo, as fobias referem-se ao medo excessivo de um objeto, circunstância ou situação. Situação esta que seja específica. O que significa isto específica? Que a pessoa se recorde, que a pessoa se lembra, concreto, foi ali que aconteceu. Isto é uma fobia específica. Há outro tipo de fobias. E quando a pessoa tem este medo, perante esta situação, este objeto fóbico, que pode ser uma situação, pode ser uma pessoa, um animal, pode ser um elevador, pode ser. Estou aqui a ler aqui algumas fobias. Medo de conduzir, medo de cobras, medo de aranhas, é muito comum medo de aranhas, ui. Medo de alturas, né? Andar de avião tem sido constante, que as pessoas têm muita ansiedade, têm muito medo de andar de avião, e é variadíssima os medos em relação a andar de avião. Normalmente não é pelo avião, é o medo de cair, é o medo de morrer. Outros é pela claustrofobia, estar dentro do avião não ter saída. Então, existe a fobia específica. São três ramas de fobias: fobia específica, fobia social e agorafobia. A fobia específica tem a ver, é muito mais comum nas mulheres, que é para vocês terem a ideia que as mulheres é muito mais comum, não percebo porquê, mas é mais comum. As mulheres, se calhar, queixam-se mais e é por isso que os relatos, e nós sabemos exatamente porque é que é mais mulheres, porque há mais pessoas, mais mulheres a reclamar das fobias. É o um medo intenso e persistente desse objeto, pode ser uma situação, um medo de cães, o medo de um gato, o medo do cão, pronto, ali, aquele momento, o cão atacou, o gato arranhou, ou porque modelou de alguém. A fobia social é mais popular entre os homens e é uma fobia muito mais complicada de tratar. Enquanto a fobia específica nós trabalhamos em poucas sessões, a fobia social, essa não, é um trabalho que demora muito mais tempo e é realmente uma perturbação um pouco complicada. Mas existem pessoas que têm esta fobia, mais homens do que mulheres, que a dificuldade de estar socialmente, de estar com pessoas. Algumas pessoas que têm fobia social até têm sintomas de enjoos, vómitos, náuseas e não conseguem olhar de frente para as pessoas. É um medo muito grande de encarar, de serem avaliados e de que os outros possam pensar delas. Tem muito a ver, é genética também, não é? Porque nós temos sempre um pouco da nossa genética a acompanhar, a nossa história da genética e a nossa genética e também a educação. As pessoas têm uma educação mais rígida, em pequenos, uma educação em que não podem fazer isto, não podem fazer aquilo, não podem fazer aquilo outro. Não só, não digas isto, não digas aquilo, vão-te criticar, cuidado, não podes dizer isto fora de casa, não podes dizer aquilo. Ficam inibidos de muitas coisas e ganham muito medo dos outros. E os outros são a parte social. Então, teríamos muito que falar sobre a fobia social, mas não é hoje o tema. É só para ficarem com uma ideia. A agorafobia é aquelas situações daquelas pessoas, é muito comum e cada vez mais nos nossos dias. Temos nos nossos gabinetes, nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, centenas e centenas de pessoas têm agorafobia. É uma perturbação, portanto, pertence ao quadro da ansiedade, das perturbações da ansiedade, e de facto é muito grave. E é uma comorbidade, em relação a outras perturbações da ansiedade. Pessoas têm ansiedade generalizada. Muitas vezes tem agorafobia. Quem tem agorafobia pode ter pânico e ataques de pânico. Estão a ver? Não é propriamente fácil. O que é que acontece com estas pessoas que têm agorafobia? Acontece que em algum momento andam, voltamos ao mesmo, andam muito ansiosas, são muito estressadas, muita pressão, muitos sentimentos já ao rubro. Está aqui uma pessoa a dizer que tem fobia social, linda. Obrigada por ter coragem de estar a afirmar e dizer, vá tratar isso, querida, não sofre, porque a fobia social, quanto mais cedo se trata, melhores são os resultados, está bem? Está aqui algumas pessoas a terem coragem e assumirem que têm medo de andar de metro, têm fobia social, é para tratar, porque as fobias podem ser, aparentemente, diz as pessoas assim, ah, eu vivo com isto, não lido com cães, mas é que as fobias generalizam-se e podem depois ganhar outras e outras e outras, está bem? Então, as agorafobias são preocupantes porque imagine uma pessoa que tem, está aqui a Sónia Domingues a dizer que tem agorafobia. As pessoas que têm agorafobia acontece o seguinte: têm medo de espaços grandes, têm medo de estar em espaços onde não tem saída. A aflição, onde é que eu saio? Estou a ficar aqui encurralada no meio deste espaço tão grande, por isso é que é ágora. Ágora significa espaço grande e eu não tenho saída. E está a acontecer também que depois desses espaços grandes, algumas pessoas não é nos supermercados, nem é nos shoppings, é por exemplo numa ponte. Um certo dia estão mais ansiosos, andam mais acelerados, estão a passar por muitas situações psicológicas chatas, emocionais chatas. E a certa altura vão na ponte, aqui a ponte 25 de Abril, dá-nos muito trabalho, alimenta as nossas clínicas, porque as pessoas têm medo da ponte 25 de Abril e das pontes em geral. Quem tem agorafobia pode ter este medo, que é, nessa altura andavam mais ansiosos, mais acelerados, naquele dia até iam para o emprego como outro dia qualquer, só que ao entrar na ponte o trânsito parou e não tem saída. Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Está o trânsito parado, não posso sair. Ai, ai, ai. E começam a alimentar o medo, e o nosso cérebro é muito inteligente, como sabem, mas é o nosso maior amigo. Embora idiota às vezes, vai ser congruente e vai nos arranjar todas as sensações para ser congruente com o pensamento. E a partir daí começam a vir todos os sintomas congruentes com o pensamento, a falta de ar, a hiperventilação e tem um ataque de pânico. E a partir daí não andam mais nas pontes, não conseguem ir pelas pontes. A mesma coisa acontece, e daí, desse lado, deve estar muitas pessoas têm este medo que andam nas autoestradas. Mas existem muitas pessoas. Por qualquer motivo, uma certa altura foram pela autoestrada, andavam numa fase destas que eu acabei de dizer há pouco, e não tinham uma saída próxima e começaram-se a sentir com pânico e mesmo a ter uma crise de ansiedade e depois ficaram muito aflitos. A possibilidade de não haver um hospital por perto deixa estas pessoas incapacitadas de sair de casa e meter-se numa estrada, muito menos numa autoestrada. E então, túneis, shoppings, por aí fora, não vão, não andam. E cada vez mais começam a fazer os evitamentos, não vou para aqui, e arranjam estratégias. E agora vou arranjar, tentam controlar. Depois vou arranjar mais outra estratégia. Tenta controlar, só que vai evitando disto, vai evitando aquilo. Qualquer dia, estão encurralados dentro da sua própria casa. Está aqui a Paula Pinto a dizer que comecei há 20 anos e até hoje nunca mais consegui ficar sozinha, nem em casa, nem na rua. Tenho ataques de pânico, é muito difícil. Isto é um tema, o ataque de pânico é um tema que podemos falar mais tarde. É sem dúvida preocupante. Minha querida Paula, faça uma terapia, porque não é tão complicado, não é tão demorado. Antes de mais, antes de tratar o ataque de pânico ou tratar a fobia, trate essencialmente a ansiedade. Porque a base disto tudo é a ansiedade. Provavelmente, alguns no passado, alguns na sua história de vida, nas vossas histórias de vidas, aconteceu alguma coisa que vos deixou penalizados. Alguma ferida emocional. Precisamos de ir lá atrás, custa o que custar, mas com tranquilidade, com um técnico de saúde que perceba do assunto, que vos leve em segurança, que vos leve em tranquilidade, a ir lá atrás, perceber o que passou, levar recurso a esse estado, reconstruir a história cognitivamente e melhorar. A hipnoterapia é uma das boas formas de fazer isso. Eu tenho um protocolo específico para isso. Existem outras terapias, obviamente, mas tratem. Tratem, porque deixar passar mais tempo, pior é. 20 anos é muito tempo para perder a felicidade de viver o seu dia a dia e ser feliz. Por isso, o que é que leva então as pessoas a levar isto tudo, a terem isto tudo? Eu já cheguei a ir a casa de pacientes e temos, mais temos feito mais isso até no Porto que em Lisboa e do que em Leiria. Temos um serviço ao domicílio que às vezes as pessoas não conseguem mesmo sair de casa e tem que ir um terapeuta de carro à casa da pessoa para fazer a primeira sessão, para depois ver se ela consegue vir até à clínica. Não fazemos as sessões todas na casa do paciente, porque senão estamos a alimentar a fobia, a agorafobia. Nós estamos, vamos na primeira vez para ajudar a pessoa a vir connosco até ao consultório nesse mesmo dia, se for possível. Se possível. Houve um caso que eu também tratei, que era uma advogada, que foi comigo também ao programa de televisão, deu a cara. Ela tinha uma agorafobia, não conseguia andar nas autoestradas. E para ir para os tribunais tinha que ir sempre com alguém, porque ela não conseguia. A minha querida, que ela deve estar a ver isto, e ela não ia de forma alguma. No último caso, pediu ajuda na televisão, deu a cara, enfrentou, e o que é que aconteceu? Quando eu fui ter com ela, e fui para o norte, bem para dentro do norte, e quando cheguei à casa dela, disse: Eu não acredito que veio cá, sim, e hoje vai comigo para o Porto. Ou seja, vai comigo até Lisboa. Eu tinha que ficar no Porto e ela foi depois sozinha com o marido para Lisboa. Não ia de forma alguma. Nem a shoppings, nem a centros comerciais, nem shoppings, centros comerciais, grandes espaços, aquelas lojas grandes. Não, nem pensar. Não ia a lado nenhum. Começou com as autoestradas, depois já não ia aos shoppings, depois já não sei para onde é que ela começou, mas ela não ia a lado nenhum. Não ia àquelas lojas grandes que nós vamos, aos Ikeas, aos Leroy's e essas coisas todas. Não ia. Forma nenhuma. Então eu fui com ela, fui buscá-la. O que é que estava atrás disto tudo? Ela tinha perdido o irmão quando era mais nova. E foi numa dessas alturas que ela andava com a perda que ela teve o um sentimento tão grande de perda que sentia que não merecia ser feliz porque o meu irmão tinha partido e não se tinha despedido dele. Eu trabalhei-lhe o luto. Claro que não chegou, trabalhei-lhe o luto do irmão e nesse mesmo dia fiz a técnica e ela veio comigo até ao Porto. Depois foi sozinha para Lisboa com o marido, coisa que ela já não fazia há muitos anos. E depois esteve lá comigo 15 dias seguidos a fazermos técnicas e a irmos para os sítios grandes e a fazermos técnicas. Pronto, assim foi e aconteceu. Ela também estava predisposta, meteu férias. Nem toda a gente que vai ter as nossas clínicas pode tirar 15 dias para estar connosco, não é? Percebam que às vezes têm que andar de 15 em 15 dias nas nossas sessões. porque não têm hipóteses. Ela tirou as férias e disse: olha, eu estou aqui, é um programa de televisão, pronto, faça comigo. E eu andei com ela. Hoje ela vai aos tribunais, mete-se em todas as autoestradas, ela diz: a minha vida mudou. E vocês também podem mudar. Então, para vos dizer que o que é que leva as pessoas a ter tanta ansiedade para trazer estas fobias, hoje em dia nós temos uma sociedade muito, muito acelerada. Falámos na última sessão sobre isto, mesmo muito acelerada. E é muita competição. Nós estamos sempre a tentar competir, ser os melhores, sermos os maiores, conseguir fazer isto, ganhar mais dinheiro. Estão a ver esta correria? E os filhos vão nesta correria também. E eu acho que isto tem que parar. Pensem nisto, isto tem que parar. Se nós não tivermos tempo para as nossas coisas, se nós não soubermos dizer não, ah, mas é assim, para o ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, a idade passa e nós não aproveitamos nada. Nós podemos fazer isto com mais calma, levarmos as coisas com mais calma, saborearmos a vida para não ganharmos estas fobias, porque 400 milhões de pessoas têm um tipo de fobia que é a perturbação da ansiedade mais leve. Vejam lá que desgraça que anda para aqui. As pessoas andam todas a ficar muito doentes por causa da ansiedade, burnouts e por aí fora. Temos que pensar nisto e começarmos a abrandar, está bem? E recebo uns conselhos, está aqui alguém a dizer, a Milena Nunes a dizer que está, estava agora a ler isso, o seu livro. Tem lá muitos exemplos e tem muitos exercícios. O que é que acontece, quando as pessoas começam a alimentar as fobias? Deixam de acreditar que possuem recursos. Isto é errado, porque toda a gente tem recursos. E acham que não conseguem lidar mais com os sintomas e depois, como há fobias que têm pânico. Por exemplo, eu atendi uma advogada também, que também foi comigo à televisão, que, por isso é que eu estou a falar dos casos, porque quem eu trato, que não seja esposa, eu não falo. Também não estou aqui a dizer os nomes, obviamente. Mas ela foi com medo das agulhas. Não conseguia entrar, tirar a fazer análises, não conseguia sequer ver uma agulha à frente dela. E obviamente que nós fomos trabalhar isso em consultório, fomos à causa, à origem, e ela libertou-se. E hoje em dia já faz isto tudo direitinho. E a pessoa, normalmente, quando estão a ser tratadas, elas não acreditam que têm recursos para lidar com os sintomas. E dizem mesmo, até para o terapeuta, a mim dizem muitas vezes: oh, doutora, eu não queria desanimá-la. E eu sei que a doutora tem muito sucesso naquilo que faz e é muito empenhada, mas eu acho que não vai conseguir ajudar nisto. E eu digo: ai, meu Deus, já vem com essa ideia, pouco ou nada me vai ajudar, porque já acha que não vai conseguir, pois eu cá acho que vai conseguir, portanto vamos lá começar hoje a fazer o que temos a fazer. Porque a pessoa perde a esperança, perde a força, acha que não consegue. Errado, errado, errado. Consegue. E nós conseguimos dar a volta ao texto. Por isso, depois, há uma coisa que acontece que é supervalorização dos sintomas. A pessoa, quando tem um sintoma, não contraria. Quando estamos a ter uma dor de cabeça, ai, eu estou com tantas dores de cabeça, ai, com tantas dores de cabeça, claro que a dor vai aumentar, porque estamos a dizer ao cérebro que está a doer. Se a dor está ali, quer dizer alguma coisa. Uma dor é um sinal que algo não está bem, não é? Pois há dores de órgãos fantasmas e um dia vamos falar sobre a dor. Mas o que é certo é que a dor é uma parte importante do nosso corpo para nos dizer que alguma coisa não está a correr bem. É como a febre. Calma que o nosso corpo não está bem. Então nós temos que perceber o que é que está a causar a dor. Quer seja uma dor física, quer seja uma dor emocional. Os sintomas, vocês já sabem, que são muitos. Os sintomas das fobias, eu tenho aqui muitos. Sentimento de pânico incontrolável, incapacidade de levar uma vida normalmente, presença e aparecimento de algumas reações físicas e psicológicas, como sudorese, taquicardia, dificuldade para respirar, sensação de pânico, tremores, arrepios e tudo isso. Saber que o medo, há aqui um dos sintomas, é que saber que o medo, que é realmente irracional nas fobias, exagerado, só que a pessoa não consegue controlar. As pessoas depois dizem assim: ai, que tristeza, tens medo de um gato, olha que horror, tens medo, mas tu és parvo, tens medo disto. A fobia não é porque a pessoa deseja ser fóbica. Apanhou aquele medo e nós temos que ir lá, os terapeutas, desbloquear, desprogramar a mente, que é o que eu vou fazer hoje com o exercício convosco. Aqui pergunta quais são as causas. Não se conhece ao certo, mesmo ao certo, porque é que as pessoas têm fobia. Nós sabemos que há fatores que tem a ver com a história de vida da pessoa, da infância. Muitas vezes ter uma fobia também tem um ganho secundário, porque se a pessoa teve falta de proteção, mas a pessoa não tem um ganho secundário, mas não é consciente, tá bom? Não vão dizer a quem tem uma fobia, ah, tu tens um ganho secundário. Não, ela não tem consciência disso. Emocionalmente, tem um ganho secundário, mas não tem consciência. A fobia também dá jeito, porque se uma pessoa tem medo de um cão ou de um gato, sempre que a pessoa vai para qualquer lado, ai, tem cuidado, porque vem aí, por exemplo, a Maria e ela não gosta de cães, vamos ter que afastar os cães. Cuidado, que a menina está a chegar. Então a menina sente o reforço, ai, cuidaram de mim. Então a fobia deu-me jeito, porque se até aqui não me ligavam nenhuma, agora que eu tenho uma fobia. Estou-me a lembrar de um caso de uma menina que ganhou uma fobia quando o irmão mais novo nasceu. Os pais começaram a dar muito mais atenção, como é óbvio, ao bebé que acabou de nascer. Não é óbvio, mas é comum. E então começaram a dar muitos miminhos ao menino que nasceu, era tudo para o menino, era tudo para o bebezinho que nasceu. E a menina, como era mais velhinha, já tinha pai 7 aninhos, a mãe dizia: tu tens que cuidar do teu irmão, eu vou fazer isto, fazer o jantar, fica a cuidar do teu irmão. Ela era pequenina, queria brincar, queria ver televisão, era uma chatice o irmão. E então as atenções viraram-se para o irmão. Então ela apanhou um medo muito grande de um animal, que deslocou a emoção da perda de afetos para um animal, que a assustou. Só que a partir dali, as atenções foram dadas e esse ganho passou a ser um ganho secundário. E às vezes é mais fácil trabalhar a fobia do que o ganho secundário, porque o ganho secundário é preciso que nós, terapeutas, possamos ajudar o nosso paciente a perceber que ele existe e arranjarmos uma transferência de ganhos que não seja aquela fobia, porque é uma porcaria que lhe está a estragar a vida. Entendem? Então, nós temos uma mente tramada e a nossa mente arranja todos os subterfúgios para poder buscar as atenções, os carinhos que lhe estão a faltar. E às vezes as doenças, a fobia é das mais leves, as doenças é uma forma de terem esse ganho. Há um livro que se chama O Sintoma, Doença como Caminho. Arranjar doenças para poder ter os carinhos e os apoios. Mas não fazem isso conscientemente, é inconsciente, está bem? Tem que ser tratado em consultório. Pronto, e em relação às fobias, existem muitas, já há nomes mais estapafúrdios de fobias que nós terapeutas nem ligamos a isso. A maxofobia é o medo de conduzir. Depois tenho aqui aracnofobia, é o medo das aranhas. Azufobia é medo de todos os animais. Nictofobia, medo do escuro, é muito comum nas crianças, na infância. Acrofobia, medo das alturas. Glosofobia, medo de falar em público. Não importa, vocês só têm que dizer o medo que têm, não têm que se lembrar do nome das fobias. E tem a solução, e a boa notícia é que tem cura. Tem solução às fobias. Tem, acima de tudo, equilíbrio. Os terapeutas equilibram as pessoas. E as pessoas autocuram-se. É assim que funciona. Não é bom? Claro que é. Bom, então, vamos à nossa meditação, que está na hora. E eu gostaria que hoje vocês pudessem, quem tem fobia, vai buscar uma situação fóbica, e eu não vou fazer como no consultório, porque é para muita gente e pode, e portanto não corro riscos de não estar por perto, portanto é seguro que eu vou fazer. Está no livro, portanto é seguro para o livro, é seguro para fazer aqui. É um exercício que está no livro, vou fazer mais ou menos idêntico, para que vocês terem alguma diferença do livro para aqui, mas é um exercício que está no livro. Mas eu vou-vos ensinar primeiro a relaxar, e depois a fazer a mudança. Não é só para as fobias. Se vocês tiverem alguma pessoa que vos intimida, alguma situação que vos deixa mais ansiosos, podem fazer este exercício que também funciona. Combinado? Vamos a isso? Então, vamos lá arranjar o vosso cantinho para começarmos a meditação. Copinho d'água. Então, já estamos prontos. Eu estou pronta. Vocês também estão. Vamos começar por sentar ou deitar confortavelmente. Para quem está a chegar neste momento, no momento da meditação, hoje vamos fazer uma meditação que tem a ver com os medos e as fobias. Acima de tudo, os medos, porque fobia é medo. E o medo tem a ver com a ansiedade. Então, para isso, agora que está mais sereno, que já está no seu cantinho interior, no seu cantinho da sua casa. Vamos começar então por fechar os olhos, porque eu estou aqui para ajudar a equilibrar os seus pensamentos e a sua mente. Se gosta do que vou fazer hoje e dos outros momentos que tenho estado, passe a partilhar. Partilhar é muito importante. E lembrem-se que vocês são agentes da felicidade. Sempre que partilham, estão a ajudar o próximo. Se fizer sentido para vocês, partilhem. Se não fizer, não partilhem. Só se fizer sentido. Se os ajuda, ajudará outros, com certeza. Então, agora sim, vamos começar. Permita-se sentar-se ou deitar-se confortavelmente. E à medida que se vai arranjando, à medida que vai se sentando, vai acomodando o seu corpo. Permita que o seu corpo agora, nesse cadeirão, nesse sofá ou onde você escolhe fazer a sua meditação, permita agora soltar o seu corpo, sentir-se bem. Para isso, faça uma respiração bem calma, bem serena. Inspira e expira. É isso mesmo. Como você já está a fazer isso tão bem? Está aprendendo novas aprendizagens com novos significados para si. Cada vez que leva ar novo para dentro do seu corpo, está a levar harmonia, está a levar paz. E o seu corpo agradece, porque solta todas as tensões acumuladas. Então faça mais 2 a 3 respirações, um pouco mais profundas. Mas peço-lhe, não se esforce. Não faça força para fazer força. Não é necessário. Deixe-se apenas levar pela minha voz. Você já conhece a minha voz. Eu sou uma pessoa amiga. Estou consigo. Todas as vezes que você procura as meditações, a minha voz vai consigo neste momento, protegidamente, confortavelmente e saudavelmente. A cada vez que leva um ar novo, conecta-se com o seu interior e solta todo o lixo, tudo aquilo que incomoda. É uma troca muito justa e você merece essa troca justa. Conecte-se com o seu interior. Sinta o seu corpo. À medida que o ar vai entrando, vai deslizando, libertando cada nozinho apertado, levando uma mensagem: está tudo bem agora. Levando uma mensagem: está tudo certo agora. É só isso que conta. Neste momento, está tudo bem. Permita fazer mais e mais essa respiração. Leve todo esse ar novo a todas as partes do seu corpo. Deixe que todas as expectativas todas as exigências que você tem vindo fazer possam aparecer agora no seu pensamento. Deixe-as passar e deixe-as sair. Não as evite. Em algum momento, assim que você se permite, afrouxar. Às vezes os pensamentos vêm a mil. Certo, deixe-os passar, como se eles simplesmente passassem. E passassem, e você simplesmente os visse passar. A diferença é que neste momento não lhes vai dar tanta importância. Deixe-os só aparecer e deixar ir. Enquanto faz isso, permite-se ir para aquele lugar tão seguro que existe dentro de si mesma. Aquele cantinho que você já conhece. Um cantinho onde você faz a sua viagem interna. O seu corpo agora fica aí sentado ou deitado confortavelmente. E a sua mente vai para aquele lugar tão calmo, tão sereno, onde nada nem ninguém pode prejudicar. Então agora simplesmente eu faço uma contagem de 10 a 1 e você simplesmente se deixa ir, deixa acontecer. 10, aprofundando mais e mais. Soltando todo o peso do seu corpo. 9. Isso mesmo. 8. Mais e mais profundo. E à medida que vai se deixando ir na contagem decrescente. 7. 6. Uma sensação maravilhosa vai tomando conta de si. 5. Apenas deixando ir, apenas deixando acontecer. 4. O seu corpo fica deitado, sentado, confortavelmente. E a sua mente está-se a deixar-se levar para um lugar muito seguro. 3, 2, 1. Aí no fundo, imagina algo bonito, agradável. Como se você pudesse continuar a descer. Onde tem uma espécie de um portal que divide o tempo e o espaço. Eu conto de 1 a 3 e você leva a sua mão para abrir esse portal. 1, 2, 3. Abra a porta ou entre por esse portal e permita-se sentir-se feliz, porque você tem realmente um lugar maravilhoso à sua espera. É dentro de si mesmo, sabia? Nada lhe pode tirar isso. Ninguém lhe pode tirar isso. Porque aquilo que você sente, aquilo que você imagina, é um tesouro só seu. Ninguém pode tirar. Já puderam magoá-lo, magoá-la. Já puderam tratá-lo menos bem. Mas isso, esse cantinho dentro de si mesmo, ninguém poderá, de forma alguma, tirar. É o seu cantinho interior. É o seu refúgio, é o seu lugar onde você pode fazer a sua meditação, a sua viagem interna. E hoje, eu gostaria que você pudesse desfrutar desse lugar. Como é o seu lugar? Imagine-o agora na sua mente. Como gosta que seja o seu lugar? E cada vez que faz uma viagem ao seu interior, você pode retirar ou acrescentar algo mais ou algo menos, colocando tudo ao seu jeito, à sua feição. Inspira e expira. Sinta o ar leve desse lugar. Permita, à medida que vai caminhando, passo a passo, nesse lindo lugar, permita que o ar novo, limpo, faça as mudanças necessárias dentro do seu corpo, dentro do seu pensamento. Eu sei que muitas vezes você quer resolver tudo. Eu sei que muitas vezes você pensa que está tudo sob o seu controle. Mas aprenda comigo. É muito cansativo queremos controlar tudo. Há algo superior a nós que se chama Universo, que trata de muita coisa que nós nem sequer temos que pensar. O dia acontece, a noite acontece, os rios correm, os oceanos, a natureza flui e nós, seres humanos, nada podemos fazer, apenas observamos. Então aprenda a devolver à natureza algo que é superior a nós. Você é uma partícula do todo. Deixe que o todo cuide de si. Agora, à medida que vai caminhando nesse lindo lugar, que é o seu lugar, observando a sua cabaninha, quem assiste a todas as sessões sabe que tem aí uma cabaninha que representa a sua vida. E hoje eu gostaria de convidar a entrar na cabana. Permita-se ir até lá. Afinal de contas, essa cabaninha é a metáfora da sua vida. Quanto mais leve e bonita está a cabana, mais leve e tranquilo você fica. Permita-se entrar. E à medida que vai entrando, uma sensação de paz toma conta de si. Eu não sei se já se deu conta. Sua respiração já mudou, o seu tónus muscular também já mudou e você pode simplesmente relaxar um pouco mais. Isso mesmo. Agora aí dentro da cabana, imagina que tem um ecrã. Que nesse ecrã vai aparecer uma situação que o incomoda. Gostaria que imaginasse que essa situação agora é como se fosse um filme. Sente-se afastado e fora desse filme, como se estivesse à distância, a ver uma cena. Permita-se apenas assistir uma única vez, registando tudo o que aconteceu. Observe, veja daqui para lá e observe, uma única vez, tudo o que aconteceu. Vou-lhe apelar para que você possa usar a sua imaginação. Agora transforme a experiência como se fosse um desenho animado. Ponha tudo como se fosse desenhos animados. E de uma forma muito engraçada, acomode-se na sua cadeira enquanto tudo isso acontece. Tudo desenhos animados, com uma cores muito engraçadas. Enquanto você observa essa experiência na sua cabeça, tudo com desenhos animados, com cores muito engraçadas, muito coloridas. Aí na sua cadeira acomodado, enquanto tudo isso acontece, faça expressões. Agora, faça o que eu lhe peço. Faça expressões engraçadas com o seu rosto e com o seu corpo. Faça as expressões muito engraçadas à medida que vai recordando com um desenho animado e brinque com isso. Acredite, faça o que eu lhe digo. Faça isso agora. Faça muitas expressões, faça reações engraçadas, ponha a língua de fora, faça expressões engraçadas agora. E agora, assim que fizer isso, imediatamente respire fundo e projete a imagem para a frente e para trás. Imagine que essa cena engraçada, com o desenho animado, como se fosse tudo muito colorido, muito engraçado, ponha um pouco de comédia nisso. Ponha para a frente, ponha para trás. O mais depressa que você puder. Para a frente, para trás, para a frente, para trás, para a frente, para trás. Vendo tudo acontecer ao inverso. Ponha a imagem vista de cima, ponha a imagem vista de para baixo, ponha a imagem andar à volta. Experimente ver essa cena em vários pontos de vista. Mas acho piada a isso. Brinca um pouco com isso. Se por acaso nesse pequeno filme que você construiu, que está com desenhos animados, aparece alguém de repente que o incomoda, brinque com isso. Transforme essa pessoa num boneco, com os lábios muito grossos, pintados de vermelho, umas orelhas grandes. Brinque com isso. Ponha-lhe uma cara piedética e brinque com isso. Ponha muito grande, muito gordo, ponha muito magro. Brinque apenas com isso, como se fosse também um boneco de desenho animado. Acredita? Faça isso agora. Faça isto pelo menos uma dúzia de vezes, para a frente e para trás, para os lados, verificando o registro das imagens com o máximo de velocidade e dê umas boas gargalhadas. Dê agora um sorriso. Se não conseguir gargalhadas, ponha o seu sorriso mais que puder. Estamos a libertar fobias. Ria agora comigo. Isso, ria, ria. Liberte-se daquilo que era mau. Transforme um desenho animado. Ponha coloridos, ponha para a frente, ponha para trás. Ponha o filme a rodar, ponha para os lados. Faça aí no sofá que está a observar. Faça de conta que está. De conta não, faça mesmo as caretas e movimentos muito engraçados. O seu cérebro vai libertar toda a carga negativa para o lixo. Respire fundo. E imediatamente eu gostaria que agora pensasse na primeira situação e veja se ela vem exatamente igual. Ou se ela vem, se não vem nada, ou simplesmente nem consegue pensar em nada, ou se só vem nos desenhos animados. Se você fez exatamente o que eu lhe pedi, o seu cérebro já se libertou da carga negativa. Então agora que você fez isso, volta a ficar muito, tira a tela, o ecrã, fica muito tranquilo, dê um sorriso para si mesmo e diga esta frase agora: sinto-me bem, sinto-me tão leve, eu sou dono de mim mesma. Eu faço da minha vida aquilo que eu quero. Eu sinto-me leve, tão leve. E é com este sentimento de leveza, de paz, tranquilidade, nesse lugar tão agradável que você está, que você vai voltar. Simplesmente, se você quiser ficar aí, continue com a música e deixe-se adormecer e vai ter com certeza um sono muito recuperador. Mas se você ainda quer voltar ao seu corpo, voltar ao seu, ter mais um pouco de estar com alguém, ou ir ver um filme, uma série, divertir-se um pouquinho, então está na hora de voltar ao seu corpo, que está à sua espera. Isso mesmo. Então vamos lá, eu conto de 1 a 10, você recupera e volta a contextualizar-se com o seu corpo, conectar-se com ele. 1. Diga até já esse lugar. Está sempre aí para si. É o seu cantinho interior. Traga o sorriso. 2. Sinta-se bem. 3. 4. 5. 6. Vamos voltando. 7. Tome conta do seu corpo. Vamos mexer as mãozinhas, mexer os pés. E agora uma boa, espreguiçar o corpo todo. E está ainda bem a tempo de poder ver uma novela, de poder ver um filme, ou de estar simplesmente aí. O meu marido perguntou-me: o que é que tens? Muito boa, Cristina Dias. Diga-lhe a ele que está a aprender a ser mais feliz e mais descontraída. Muito obrigada a todos, vocês são fantásticos. Vou-vos dizer que eu tenho um espaço maravilhoso, que é onde eu me sinto muito bem, uma quintinha. Vou para lá este fim de semana, que adoro estar no meio da terra, no meio dos pássaros, a mexer. Vou fazer compota de abóbora, depois mostro-vos. Um beijinho muito grande, fiquem bem, muita saúde para todos e gostaria de vos dizer que sintam-se abraçados e que vos adoro. Até à próxima semana. Não é até à próxima semana, perdão. E eu gostaria que todos soubessem que agora vai ser nos próximos tempos, de 15 em 15 dias, porque eu estou com muitos projetos e não consigo estar todas as quintas-feiras. Vai ser às quintas-feiras, de 15 a 15 dias. Para a próxima quinta não vamos ter, que eu vou estar ali muito preocupada com, para abrir a clínica. Vamos ter na outra semana. Combinado? Então, dia 6 é uma quarta, dia 7 é uma quinta, que vamos estar outra vez. Do 17 de outubro, vamos estar outra vez a abrir aqui as nossas sessões. Está bem? Muito obrigada, um beijinho muito grande e até à próxima!